para comemorar o título de campeão brasileiro. Palmeiras marca no final do contra-ataque fulminante.
Senhoras e senhores, estamos presenciando o momento de Palmeiras de Abel Ferreira. É simplesmente um time que a gente pode confiar e quebra tabus e adora quebrar um tabu, tá na liderança do Campeonato Brasileiro, vem jogando uma bola muito consistente, um time muito consistente no campeonato, e hoje venceu por 4-2 o Atlético Goianiense em casa, depois de sofrer um gol logo assim de cara, não foi tão no começo do jogo, o jogo tava difícil no começo, mas sofreu um gol e conseguiu uma virada épica em 10 minutos de jogo. Foi uma loucura, a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu desse jogo, e simplesmente estamos presenciando a máquina criada, desenvolvida e pensada por Abel Ferreira e sua comissão técnica. E para falar com a gente sobre esse partidaço do Palmeiras, tá aqui meu amigo Pedro Amâncio. Pedro, boa noite para você.
Boa noite, Val. Boa noite aí a todos que estão nos ouvindo. O Palmeiras conseguiu aí, vamos dizer, tirar essa zica, às vezes, aí do Corpus Christi. Com esse primeiro tempo, assim, avassalador, assim, 10 minutos, 4 gols, sendo que tinham sido 3 em 4, 5. Então a gente vai ter bastante coisa para falar aí, acho que desde a escalação até esse primeiro, segundo tempo aí, até pensar nos próximos jogos aí. Então, vamos que vamos, eu espero que o pessoal aí goste. E vamos embora.
Então, vamos começar logo falando da escalação, porque hoje o Palmeiras entrou com uma configuração um pouco diferente do que a gente vinha vindo na base do time do Abel, porque o Marcos Rocha sofreu uma lesão no último jogo, não pôde jogar nessa partida, e o Mike ainda estava se recuperando, então o Abel acabou entrando aí com 3 zagueiros, vou falar a escalação aqui, o Everton no gol. Vou falar do jeito que tá na lista do Palmeiras, não na ordem do campo, mas a gente vai debater como que foi a configuração do time, né? Então, o Everton no gol, Dudu, Zé Rafael, Rony, Luan, Gustavo Scarpa, Gustavo Gomes, Piquerez, Murilo, Gabriel Verón e Danilo, comandados pelo Abel Ferreira. Então, Pedro, eu queria saber de você como que aconteceu, então, a configuração do time do Palmeiras com essas peças. O que você achou que mudou do último jogo para cá? Como que você enxergou esse time?
Ah, Val, assim, acho que para começar, o Palmeiras, ele, quando ele entrou dessa forma, a forma do Palmeiras jogar não ia mudar, de atacar e defender também não. Então, o modelo ia se manter, e a ideia de jogo do Palmeiras também, só mudou os nomes, e aí, consequentemente, as características do jogador. Quando entrou com o Gomes, Murilo e Renan, acho que muita gente quer saber quem é essa dupla com o Gomes. Vamos ficar com essa pulga atrás da orelha mais um tempinho aí. Mas aí quando fez isso, o Palmeiras gosta de construir em 3, às vezes um lateral, muitas vezes lateral descendo para construir, com essa linha de 3. E aí nesse caso o Palmeiras só fez isso com 3 zagueiros. O Gomes estava com uma espécie de lateral direito. E aí, quando atacava, ele descia e virava esse terceiro zagueiro para ajudar a construir. O Piquerez dava um pouco mais de amplitude, largura ali no campo, avançava mais. E quando precisava, o Gomes às vezes dava uma subida para auxiliar. Já que ele tem... ele consegue recuperar mais rápido do que o Gomes e o Murilo, que são um pouco... que o Murilo e o Luan, que são um pouco mais pesados. Os dois gostam de construir às vezes de trás também, eles têm uma ideia deles de passe longo, boa, lançamento. Inclusive, teve o primeiro gol do Palmeiras sai com um lançamento desse. Mas eu acho que, basicamente, sim. Eu acho que pode ter gente que ficou assustada. 3 zagueiros e tal. Acho que o Abel conseguiu adaptar isso. Ou, para começar, consegue adaptar isso porque o Gustavo Gomes é um senhor jogador. Então, ele consegue fazer as necessidades que tem que fazer como zagueiro, como lateral, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita, enfim. Então é graças a isso que consegue também. E aí eu acho que o Palmeiras ele não mudou muito a forma de jogar, não. Defender, para defender, às vezes alterna uma linha de 4 ali, às vezes com uma linha de 5. E aí a linha de 5 é legal ressaltar, porque às vezes pode falar linha de 5, o Gomes ia virar um terceiro zagueiro ali, e aí seria um ala, um lateral ali pelo lado direito, ia fechar junto com o Gomes no lado direito. Não foi isso que aconteceu. Quando o Palmeiras fechava muitas vezes essa linha de 5, quem descia era o Gabriel Verón, que ele descia, como ele estava jogando no lado esquerdo, do ataque do Palmeiras, ele descia para o lado esquerdo e fechava ele como um lateral, ala em si, quando está defendendo. Aí fazia os três zagueiros, Piquerez, Luan e Murilo, e aí o Gomes ali como um ala direito ali. Então acho que da forma que o Palmeiras, da escalação, da forma que ele jogou foi essa. Mas modelo, assim, tudo se manteve. A forma como ele jogar, de ser direto, de pressionar lá em cima, de construir com três atrás, tudo isso foi mantido.
Importante você falar isso, Pedro, porque muita gente se preocupa, né? Por exemplo, mudei uma peça, vou ter que mudar o esquema inteiro, vou ter que mudar o modelo inteiro de jogo. Mas eu acho que no caso de hoje, o Palmeiras conseguiu fazer a manutenção desse estilo de jogo, conseguiu manter o seu padrão e fazer uma boa partida, mesmo com a ausência de um jogador que é importante, que nem o Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha vinha fazendo partidas, principalmente defensivamente, muito consistentes no time do Palmeiras, estava muito bem, aí ele acabou sofrendo a lesão, ele saiu no último jogo, logo no comecinho, se eu não me engano, e não deu tempo de ver muito dele, né? Foi no primeiro tempo ainda, mas eu acho que o Palmeiras conseguiu se manter como uma equipe muito competitiva, mesmo perdendo uma peça importante e não tendo naquele momento uma peça de substituição para a posição. O Mike ainda entrou no finalzinho do jogo, mas deu a entender que ele ainda não estava pronto para participar dos 90 minutos da partida, e eu acho que o Gomes funcionou muito bem nessa posição, né, Pedro? Eu acho que ele foi um jogador que foi super importante na partida de hoje, não só pelos gols, mas por tudo que aconteceu, pela configuração que o Palmeiras tava e como o time se comportou, né?
Ele se comportou, assim, de forma magnífica, assim. Tudo bem que o Palmeiras... O Palmeiras tava fazendo um bom jogo desde o começo, aí sofre um gol ali, né? E aí começa a mudar um pouco a ordem das coisas e tal, o Palmeiras depois consegue fazer aquela sequência espetacular ali, aqueles 10 minutos fantásticos. Mas o Gomes mesmo, ele, se for ver, por exemplo, às vezes quando o Palmeiras se configurava, assim, quando você vai ver, se for ver o jogo inteiro de novo, vou falar assim, até os melhores momentos, você vê que ele tá ali um cara muito mais construído, ele constrói com três atrás, aí quando precisa, às vezes o Palmeiras ter um jogador a mais numa linha da frente, ou ele conduzir um pouco mais pra chamar um pouco de atenção da linha defensiva do Atlético Goianiense, aí ele sobe. Mas a ideia dele era ali, e aí o Palmeiras ali, o Dudu, como a gente falou já algumas vezes, o Dudu jogando pela direita, a ideia do jogo do jogar pela direita é dar amplitude ali, né? Então é ficar ali na beira do campo ali, para puxar na perna boa dele, que é dessa, sempre tentando ir pelo fundo. E aí ele gera uns espaços pro Palmeiras, que se ele tivesse no lado esquerdo, ele não conseguiria, porque ele ia cortar, a tendência de cortar mais para dentro. Sei lá, parecido com o que o Verón faz. O Verón, como é dessa, ele acaba cortando mais para dentro, ele acaba puxando essa bola para dentro, e às vezes quem tem que fazer esse corredor é o Piquerez. Por isso que o Piquerez fez tanta ultrapassagem a mais. E sei lá, com o Palmeiras, o Marcos Rocha, por exemplo, não faz tanta ultrapassagem assim. É por causa disso. O Tom Gomes sendo um cara construindo e não subindo tanto em si, ocupando posicionalmente essa faixa quando precisava um pouco mais central, o Dudu ele conseguia dar amplitude ali, mas ficava ocupado como sempre ocupou. Então, acho que foi isso. Mas eu acho que principalmente, acho que é legal a gente falar desse primeiro tempo, que foi mais Palmeiras do que isso impossível. Ainda mais o Palmeiras dessa temporada. Que construiu um projeto a longo prazo, vamos dizer, porque o Abel, ele tá sendo a terceira temporada dele no Palmeiras, sendo que ele chegou na metade, assim. E aí manteve treinador, Agora estamos reforçando, de acordo com as peças que o treinador pediu. Não sei se os nomes são os que ele pediu, mas as peças são o que ele pediu. Então está tendo isso, está reforçando. O elenco está num nível muito acima em relação ao modelo, então de entrosamento e de entendimento sobre o modelo. Então o que o Palmeiras fez, ele toma um gol lá. Toma um gol de uma falha lá do Palmeiras. E é numa cabeçada, que o Arthur faz uma defesa, e aí depois o Luan, ele acaba fazendo um gol contra, acontece. O Everton tava nela, mas acontece. E aí, assim, é o que eu acho espetacular que o Palmeiras faz desde muito tempo, é como o Palmeiras está conseguindo controlar esse tipo de adversidade. O jogo, hoje em dia, a parte psicológica é muito estudada, é uma parte fundamental do jogo que hoje em dia, principalmente, não consegue falar que ela é menos importante que, sei lá, às vezes uma técnica, uma parte técnica do jogo. Não pode nem desassociar isso. E aí o Palmeiras, ele toma um gol e depois consegue, tipo, em 5 minutos, virar o jogo assim, e mudar totalmente a condição do jogo. Então, isso pra mim foi absurdo. E tudo isso, você vai ver, são gols construídos de formas diferentes. Dois de jogada de bola parada. O Palmeiras fazendo muito gol de bola parada essa temporada. Inclusive, a ideia de ter Gomes, Luan e Murilo foi interessante para isso. São três caras altos e que são bons na jogada aérea, ofensiva. E aí sai dois gols assim. Sai um gol de construído do Zé Rafael. E aí, se eu não me engano, o último gol que foi o do Scarpa. O Palmeiras também sai rápido, o Palmeiras sai rápido em todas as jogadas e acaba sendo mortal. Então, assim, o nível que chegou de concentração e para aplicar esse tipo de coisa que o Palmeiras está aplicando o ano inteiro, lembrando que não é só esse jogo, tem vários, você vai falar, o jogo contra o River, lá em 2020, o Palmeiras conseguiu ganhar... Mesmo tomando um sufoco em casa, passou. Então consegue depois ali com o Flamengo na final da Libertadores, com o Galo. Aí hoje em dia, com o Chelsea, o Palmeiras foi eliminado com o Chelsea, mas tomou um primeiro gol, busca um empate. E aí no velho jogo bom, mas aí no final também, por azar, toma um gol. Mas controlou mentalmente a partida. Aí com o São Paulo, a mesma coisa. Consegue lá, pô, faz aquela virada histórica. Inclusive o São Paulo aí, como tem mais um mata-mata aí mais pra frente. Então, assim, eu acho que essa questão do jogo do Palmeiras, assim, o primeiro tempo pra mim foi caótico. Tipo, não foi bagunçado. Foi caótico. Tipo, o que o Palmeiras fez, assim, em virar essa chave foi demais, assim, pra mim. Eu não esperava, por exemplo. Aí também sai pra eu começar realmente a perceber como isso também tá sendo natural do Palmeiras, né? Tá conseguindo fazer essas questões espetaculares. E aí conseguiu pra isso, pro segundo tempo, conseguir controlar mais o jogo, né? Então, esse repertório aí também continua muito forte, principalmente o mental da equipe.
Vou falar do primeiro tempo também, já que você puxou esse assunto. Mas antes, enquanto a gente está gravando esse podcast, Pedro, o Palmeiras acabou de anunciar o centroavante José Manuel Lopes, o El Flaco, né? E já tem a análise dele no YouTube do Análise Verdão, viu? Quem... perdeu aí, quem não viu, quem não sabe, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, logo que acabar, corram lá no YouTube e assistam a análise do novo atacante do Palmeiras, que pode fazer uma sombra aí pro Gomes, né, Pedro, que foi zagueiro artilheiro hoje, chegou a 5 gols no Campeonato Brasileiro, tá muito bem. Vamos falar então do primeiro tempo, aproveitando que você puxou esse gancho. Realmente, o primeiro tempo foi caótico, porque eu acho que também isso faz parte do que é o futebol, né? O futebol é o caos. E no caso desse primeiro tempo, eu acho que foi, assim, pra gente também pensar em nunca duvidar do que o Palmeiras do Abel Ferreira pode fazer. Porque eu também tava preocupada, logo depois que o Palmeiras sofreu aquele gol que você explicou do Luan, que foi uma fatalidade, né? Aconteceu ali, ele até explicou depois que... uma das características dele é tentar fazer o tipo de jogada de tirar para o meio de campo, e ele não conseguiu fazer realmente, e ele falou assim, ah, pode ser que o Everton tivesse naquela bola que eu pus para dentro, mas enfim, acontece, e enfim, eu achei que o Palmeiras a partir dali poderia sofrer com duas coisas, primeiro um baque emocional de você tomar um gol assim tão inesperado, né, porque eu acho que ninguém estava esperando que esse gol fosse sair dessa forma. Se fosse até um gol vindo do próprio adversário, eu acho que seria menos impactante, mas da forma que foi, eu acho que foi um pouco impactante. E também com o fato de que, logo depois do primeiro gol, não logo depois do primeiro gol, mas já durante esse primeiro tempo, o Atlético Goianiense, ele estava com umas linhas defensivas bem reforçadas, estava dificultando bastante o Palmeiras. O Palmeiras tinha conseguido chegar, tinha conseguido criar bastante até ali no comecinho do jogo, incomodar um pouco, mas as linhas defensivas do Atlético estavam muito bem colocadas. Isso estava atrapalhando muito a construção do Palmeiras, a finalização do Palmeiras. Então eu acho que assim, eu fiquei um pouco preocupada, assim como você, com o que o Palmeiras iria fazer depois disso. Putz, qual que vai ser o passo que eu vou tomar agora para controlar esse caos? Como é que eu vou me impor no jogo onde eu estou perdendo? Né? Só que o Palmeiras teve uma ascensão tão rápida do primeiro tempo que eu fiquei assim, impressionada, porque os gols saíram, a virada saiu de uma forma muito rápida e foi assim avassaladora, não deu tempo de respirar. A minha transmissão estava um pouquinho atrasada, e aí saí assim, eu estava vendo a reprise do segundo gol no Premier, e o SofaScore já estava me mandando o terceiro gol. Então foi algo muito rápido, muito avassalador. Eu acho que se você me perguntar daqui uns 2 dias o que aconteceu, eu consigo te explicar melhor. Mas eu acho que hoje foi assim uma prova de que essa parte dessa mentalidade do time do Palmeiras, que é um aspecto muito importante, que o Abel trabalha muito com os jogadores, faz a diferença quando a gente está dentro de campo, né? Por exemplo, a gente vê o Abel falando toda a questão, a gente acha que é só um bordão, mas não é. Essa questão do cabeça fria e coração quente, né? Manter a calma mental, entender que dentro do jogo quem controla as ações são os próprios jogadores. E eu acho que o Palmeiras entendeu isso hoje, conseguiu mostrar isso dentro de campo. Eu acho que você falou muito bem da parte tática, eu só precisava reforçar isso, que controlar o caos do jogo é uma das partes mais difíceis do futebol, e eu acho que o Palmeiras conseguiu fazer isso muito bem hoje, e deu pra ver. O começo do jogo tava mais pegado, eu acho que foi, tava até um pouco picotado por algumas faltas. Depois que saiu o primeiro gol, que foi o gol do Atlético, o negócio desandou, assim, foi intenso, foi um jogo intenso, primeiro tempo muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido, e, enfim, acho que tudo aconteceu de uma forma não planejada, mas muito consciente, taticamente, do Palmeiras. Eu acho que, como você falou, a bola parada é um elemento super importante, a gente já falou disso aqui várias vezes. No feminino também, quem ouve os podcasts sabe que a gente fala muito da bola parada como um recurso, principalmente quando o time enfrenta dificuldades em infiltrar, em entrar na zona do funil, por exemplo, que é uma das áreas que sai mais gols do futebol. Eu acho que a bola parada ajuda muito nisso. E ter jogadores, como você falou, que dentro da área tem essa facilidade, por exemplo, de subir e cabecear, como é o caso do Gomes, é muito importante para um time. Então eu acho que esse primeiro tempo mostrou como que o Palmeiras tá preparado para situações adversas, como você falou no começo da sua fala sobre o segundo tempo. Como que o Palmeiras consegue controlar as ações do jogo, mesmo tendo sido pego de surpresa, né? A gente já viu o Palmeiras virar jogos, mas de uma forma tão rápida assim, acho que me surpreendeu muito dessa vez. E também a gente conseguiu ver um time mais consistente, mais concentrado. Acho que a concentração dentro de campo é essencial para o time e pelo que o Palmeiras vem fazendo nessas últimas temporadas, né? E aí eu já vou puxar, Pedro, o assunto do segundo tempo, né? Porque eu acho que o segundo tempo, ele foi um pouquinho mais protocolar por parte do Palmeiras. E aí tivemos as substituições, o Abel começou com 15 minutos, né? Teve a saída do Dudu, enfim, a gente vai falar um pouco mais disso, mas eu acho que foi um pouquinho mais protocolar, também pela intensidade do primeiro tempo, não dava para manter aquela pegada, assim, 45 minutos de novo, mas foi um segundo tempo bem jogado também, né?
O Palmeiras teve bastante chance no segundo tempo também, mas eu acho que pela intensidade que foi o primeiro tempo, então era normal o Palmeiras abaixar um pouco essa intensidade, mas o time ele foi bem, uma coisa que eu tô gostando muito do Palmeiras, o Palmeiras hoje em dia tá buscando muito mais as finalizações para dentro da área, porque às vezes o Palmeiras tinha que arriscar muito de fora da área, às vezes por causa dos estados mais fechados, que tinha dificuldade de construir, hoje em dia tá buscando finalizar bem mais de dentro da área, seja com essas bolas paradas ou construindo. Mas no segundo tempo o time foi mais controlado mesmo. O Abel trocou logo de cara os três nomes do ataque, então entra três nomes mais frios assim, então às vezes demora para se adaptar. Teve alguma chance, talvez teve uma chance, depois, ainda mais depois que o jogador do Atlético Goianiense foi expulso, mas talvez controlou bem, tomou aquele gol também, um segundo gol, que aí também aconteceu mais um azar, assim, o Atlético Goianiense forçando a bola aérea e tal, o Everton saiu meio estranho nela, porque trombou com o Gomes, aí sobra pro Churrinho, a bola sobra na cabeça do Churrinho, ele faz, mas... Aí o Atlético. Ah, é legal falar, né? O Atlético Goianiense não foi. Você olha assim, você fala 4x1 no primeiro tempo. Ou sei lá, termina 4x2. Você acha que eles. Foi um jogo fácil. Não foi um jogo tão fácil assim, não. O time do Atlético Goianiense dava uns perigos. Eles conseguiam criar alguma chance. Às vezes tinham algum problema na última zona ali de finalizar. A gente falou isso no podcast passado, que é aquele time que você fala, tá na zona de rebaixamento e tal, mas você consegue tirar uns pontinhos porque. Tem ali sua organização, tá tendo que disputar vários campeonatos e aí conseguiu passar num grupo da Sul-Americana que era difícil, passou em primeiro, só passava um grupo, passou difícil, e isso custou talvez alguns pontos no brasileiro. E aí, como é um time que é difícil, ter uma grande quantidade de jogadores, é difícil se manter num campeonato de pontos corridos, né? E aí, não foi um jogo tão fácil assim. O Palmeiras ele conseguiu transformar o jogo em um jogo fácil, porque teoricamente não ia ser um jogo tão fácil assim. E aí eu acho que o segundo tempo foi isso mesmo. No segundo tempo o Palmeiras conseguiu controlar bem, não correu muitos riscos. As chances que teve o Atlético Goianiense foi gol. Mas o Palmeiras estava tranquilo também. Não estava, tipo, se tomasse um gol, o time sabia também que estava tudo bem. E aí fez umas substituições, o Abel. Colocou ali o Mike, acho que para ganhar um ritmo, acho que inclusive o Mike não começou o jogo com a Giz. Você vê o Mike, ele jogou uns 20 minutos, 25, não começou o jogo com a Giz, porque talvez vai ganhando um pouco mais de ritmo. Marcos Rocha, não sei quanto tempo que ele vai ficar fora, como eles não divulgam, mas eu não lembro direito a lesão dele. Mas aí vai que não volte contra os Galos, contra o São Paulo, aí o Mike pode ser útil. Então, ele joga para jogar uns poucos de ritmo, aí entra depois entra junto, né, o Wesley, o Atuesta e o Breno Lopes. Eles entraram bem, o Wesley e o Breno Lopes entraram bem, tiveram alguma chance, inclusive, de marcar o gol, mas não conseguiram aproveitar a chance. Mas, entraram, estavam agredindo, estavam dando perigo para o adversário. Aí também depois entra o Gabriel Menino, ali um pouco mais para frente, acho que ele entra junto com o Mike, inclusive. E aí ele... O Gabriel Menino, que a gente tá vendo que ele tá ganhando uns minutos aí. Não sabemos se o Palmeiras vai fechar com um volante para substituir o Jailson. Um volante, às vezes, mais alto, que ajuda aí, às vezes, essa pressão, ajuda pra proteção da área, alguma coisa assim do tipo. Porque o Jailson foi uma substituição ali como se fosse o Danilo Barbosa, o Barro, o Felipe Melo. Aí não sabemos se vai trazer alguém, vai manter o Menino, né? Porque o Menino, ele virou substituto do Menino. O Menino virou substituto do Danilo nesses momentos aí, principalmente porque o Jailson perdeu os minutos lá. E não sei, pelo que o Abel tá mostrando, colocando ele em campo, pelo que ele tá falando nas entrevistas, eu acho que ele mentalmente também tá vendo que tem que se esforçar, tem que se dedicar e tal, para ele conseguir manter esse espaço na equipe. Inclusive, para ser mais utilizado, assim. Ele foi utilizado aqui, conferindo aqui, foi utilizado em 4 partidas do Brasileiro. Jogou 46 minutos em média em cada. Então, pode ser importante aí. Vai ter uma sequência de jogos aí de eliminatória e tal. E vai ter que rodar meio o elenco no Brasileiro, talvez. não dá um desgaste. E aí ele pode ganhar uns minutos dele aí também.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
Bom, eu acho que é importante para ganhar minutagem, né, esses jogadores que vêm entrando assim pelo Palmeiras. Eu acho que também você falou coisa super importante sobre essas substituições, né? A gente viu o Gabriel Menino entrar e ele entrou bem nessa partida. O Mike precisava realmente ganhar espaço, ganhar ritmo, porque tá vindo de uma lesão também, né? E aí tem o Breno Lopes e o Wesley que também entraram no jogo junto com o Atuesta no lugar do Dudu, Verón e Scarpa, que estavam muito bem, que mudam também um pouco a característica do time por conta de questões de intensidade. Eu acho que o time com o Dudu e o Scarpa e o Verón também, que jogou muito bem hoje, se torna um time um pouco mais agudo, né? O Wesley e o Breno Lopes tiveram boas chances, fizeram boas tabelas ali. O Atuesta atuando um pouquinho... Atuesta atuando, ficou ótimo. Jogando um pouquinho mais pelo meio também. Mas eu acho que o segundo tempo do Palmeiras foi bom. Teve chances, teve até um gol que saiu com o Breno Lopes, mas estava impedido, ia ser o quinto gol do Palmeiras. Apesar daquele gol que a gente sofreu, por conta, você já explicou, dessa saída do Everton e a bola acabou parando na cabeça do Churin ali, eu acho que foi um segundo tempo mais protocolar, mas deu para ver bastante coisa do time do Palmeiras e deu para ver também que o time não parou de controlar o jogo, né? De tentar aproveitar todos os espaços. O time do Palmeiras é um time que consegue entender muito bem os espaços dentro do campo. Eu admiro muito isso nessa equipe. Sempre que... Cara, as transições do Palmeiras de Abel Ferreira são muito boas. Ele consegue entender... Os jogadores do Palmeiras conseguem entender o que fazer em cada situação, porque cada situação de jogo é diferente. E eu vejo o Palmeiras fazendo muito isso. E quando entra um outro jogador, não abaixa o nível, a qualidade do time. Lógico, mudam algumas características, como eu falei, mas um abaixo nível, eu acho que isso é importante também. E eu acho que tudo que você falou, Pedro, foi muito, muito perfeito em relação ao que a gente vem conversando aqui sobre o time do Palmeiras, né? Então, acho que esse time, esse jogo foi um jogo que deu pra ver muita coisa. Acho que foi um jogo épico. Teve a tentativa de bike do Rony e teve a tentativa de bike do Gomes hoje também. O Rony quase acertou, dessa vez eu acreditei que ia, mas é bom ver ele tentando, porque é algo que dá pra ver que ele quer muito fazer. Então, quando sair, acho que a gente vai comemorar demais essa bike. E aí, Pedro, acho que a gente... Isso nos leva ao nosso último tópico aqui que a gente separou para conversar, que é essa gordurinha que faz no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chega aos 25 pontos, ainda na liderança, seguido pelo Corinthians, que está com 22, e empatou ontem com o Atlético Paranaense, que está na quarta posição. O Inter tem 21, e o São Paulo, que perdeu hoje para o Botafogo, está com 18. E aí, para baixo, já vem o pessoal com 18, 17... 15, e o Palmeiras vai fazendo essa gordura para essas próximas fases do campeonato, porque a gente tem a gente tem partidas complicadas, né, daqui para frente. O Palmeiras vai enfrentar o São Paulo já na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, e depois, já no dia 23, já tem as oitavas da Copa do Brasil, também contra o São Paulo, no Morumbi, os dois jogos no Morumbi, dois jogos fora. Logo depois, o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, fora também. E aí, fora de novo, o Cerro Porteño, até voltar para casa para enfrentar o Atlético Paranaense no dia 2 de julho. Então, a gente tem uma sequência difícil, uma sequência fora de casa contra rivais diretos, porque o São Paulo tá brigando na parte de cima da tabela também, tá em quinto lugar, então tá perto. O Avaí, que é um time que é difícil estar ganhando por 3-2 de Fortaleza agora também, jogando fora de casa, né? O Palmeiras, no caso, joga fora de casa. E o Atlético Paranaense, que também é um time que tá brigando aí, fora as Copas, que é Libertadores e Copa do Brasil. Como que você enxerga essa gordurinha agora? O que você espera dessas próximas rodadas?
Ah, eu acho que vai ser. Eu acho difícil. Eu acho que vai ser difícil dizer o que vai acontecer, porque eu acho que diferente do que era também nos outros anos, assim, que o Palmeiras estava sofrendo no brasileiro por causa do calendário, e aí o Palmeiras ele via que não tinha mais como disputar pelo título, mas ficava brigando pelo G4, ali, então ele jogava por isso. Agora tá muito condensado, né? Tipo, até mesmo a Copa do Brasil não tá sendo os dois jogos em duas semanas, vamos dizer assim, né? Tipo, uma semana de intervalo de uma e outra. É quase um mês de... É 3 semanas de diferença entre um jogo e outro. Então, tem muita coisa que pode acontecer. Então, o Palmeiras pode estar numa boa fase. O Palmeiras pode perder o primeiro jogo pro São Paulo, entrar numa fase ruim, assim. E aí um mês depois um jogo se torna diferente. É a mesma coisa o contrário. Quando o São Paulo tá bem no Campeonato Brasileiro, pode começar a tropeçar, começar tudo ruim, enfim. Sobre a sequência, eu acho que uma coisa que eu acho que é legal falar é que eu acho difícil o Palmeiras sentir uma sequência ruim do Brasil, caso aconteça do Brasileiro. Eu acho difícil o Palmeiras sentir isso na Libertadores, na Copa do Brasil ou vice-versa. Com o São Paulo é clássico. O São Paulo, para mim, eu acho que dos adversários de São Paulo, como eles enfrentam, Corinthians, Santos e até o Bragantino, o São Paulo, para mim, é o adversário mais difícil como eles têm de jogar. Os jogos contra o São Paulo temporada passada foram jogos difíceis, tirando aquele último jogo no Allianz Parque, que não foi tão difícil. Mesmo da Libertadores, quando eles conseguiram jogar muito bem, mas, assim, foi uma estratégia pensada há muito tempo, foi meses pensando nisso. Então, teve aí com o São Paulo agora também os jogos desse ano, que o Palmeiras sofre um apagão no primeiro jogo, no segundo jogo consegue reverter. O primeiro jogo do São Paulo ele consegue dar ele ganha bem do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras foi um dos jogos que o Palmeiras mais ficou perdidos, jogando contra um adversário assim, em bom tempo. E aí consegue virar no outro jogo também, mas é difícil. Esse jogo mesmo contra o São Paulo, eu acho que dava, o pessoal acreditava e tal, mas sabia que era difícil. Então, tendo um jogo antes, acho que inclusive acho que teve uma coisa parecida da Libertadores, foi parecida temporada passada, né, Val? Teve um jogo um pouco antes do Brasileiro, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras ele não mostrou as cartas do que tava, pensou de estratégia e tal, e aí deixou ela pra Libertadores. Acho que vai ser parecido com o que o Palmeiras vai fazer. O Palmeiras vai tentar esconder o máximo o jogo de estratégia e tal, para o São Paulo não conseguir reagir para o mata-mata. Mas aí vai pegar uma sequência ali, Avaí fora de casa, Avaí dentro de casa está bem, tem 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Cerro Porteño também no Paraguai é difícil, é chato. Então, sim, o Palmeiras vai ter que mesclar bem o elenco. Acho que nas oitavas de Libertadores o Palmeiras não vai mesclar igual foi na fase de grupos. O Palmeiras vai com tende melhor, e eu acho que vai acabar mesclando umas 2-3 peças assim, 3-4 peças no Brasileiro. Porque vai estar chegando aí as contratações, estão chegando 2 centroavantes, então os 3 centroavantes que o Abel pediu, não estou contando o Rony adaptado, né? Tá ali, tem ali, então, vamos dizer assim, o Wesley para substituir o Verón. Aí talvez depois, mais para frente, tem o Rony também para pegar ali e jogar às vezes um pouco mais aberto. Tem o Veiga e o Scarpa que podem revezar a posição. Isso é excelente. Acho que o Palmeiras vai estar tentando recuperar esses jogadores, manter eles em boa forma, porque vai conseguir rodar bem. Vai rodar bem o elenco. E a gordurinha vai ser boa para isso, né? Essa gordura que você está falando brasileiro é bom. Tá? 3 pontos do Corinthians, vice-líder, 4 do Internacional é pouco, mas se conseguir terminar aí, manter essa manter ou até mesmo terminar empatado alguns pontos, ou um ponto atrás, assim, vamos dizer, talvez continua vivo no campeonato, e aí quando o time já é totalmente reforçado e tal, tem mais estrutura. Acho que está sendo fundamental o Palmeiras, acho que o Palmeiras consegue fazer uma sequência muito boa no brasileiro, com esses adversários, mesmo caso mescle alguns times, que o elenco do Palmeiras é mais forte que o do Avaí, é mais forte do que o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense está chato, mas o Atlético Paranaense tem que buscar também os jogos. Tem que pensar que o Atlético Paranaense também está nas outras competições, o Atlético Paranaense está também na Copa do Brasil, na Libertadores, então vai possivelmente poupar jogador também. O Corinthians está nas outras competições, também vai acabar poupando o jogador, vamos dizer assim, de confronto direto, vai poupar. Então, que o Palmeiras vai sofrer, outros times também vão sofrer. Então, ter essa gordura aí, acho que é fundamental.
É isso, eu acho super importante, até porque o elenco do Palmeiras, a gente já falou algumas vezes aqui, ele não é tão cheio, né? Ele é um elenco mais enxuto, é um elenco mais... Agora tá chegando mais gente, né? Chegou o El Flaco, mas tem o Merediel também pra estrear ainda, enfim. Mas ainda é um elenco que não é muito cheio, não é muito povoado, como a gente já viu algum tempo atrás. Mas eu acho que tá bem montado, acho que o Abel consegue fazer isso, e a gente vê que ele conseguiu manter uma base nesses últimos jogos. Gente, a gente precisa entender que uma hora, se ele precisar poupar, ele vai. Então não adianta a gente criticar. A gente sabe que ele tem o plano, como você falou. Ano passado na Libertadores, ele precisou poupar justamente no jogo contra o São Paulo para depois ir para um jogo mais, vamos dizer assim, complicado, que precisava de mais intensidade, que era contra o Atlético Mineiro, ou foi na final contra o Flamengo, já a minha memória já bagunçou tudo. Mas é isso, eu acho que essa gordura é muito importante, é algo que é fundamental para a sequência do campeonato. Se o Palmeiras, ao que me parece, quer muito esse título no Campeonato Brasileiro, assim, acho que desde a chegada do Abel, é um dos únicos que ele não conseguiu, né? Ele tem a Copa do Brasil, a Libertadores, duas, o Paulista ele conseguiu também, Sul-Americana, é Recopa, e a Supercopa ainda não, mas tem o Campeonato Brasileiro que ele não conseguiu ainda, então eu acho que é algo que ele quer muito, ele vê um campeonato muito competitivo, e eu acho que ele tá priorizando bastante esse campeonato. A gente vê o Palmeiras brigando muito lá em cima. Então, gente, vamos ter calma e paciência para ver o que o Abel vai fazer daqui para frente, mas manter essa gordurinha no time, lá na primeira posição. Já são 3 pontos de diferença pro Corinthians. Ainda não é muito, mas a gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente no campeonato. Como o Pedro falou, pode mudar bastante coisa, e o Palmeiras precisa se manter ali com essa diferença. A gente no off, antes de começar a gravação, tava falando aqui que a gente acha que esse vai ser um campeonato bem pegado, bem disputado, assim como foi aquele, acho que foi, ai Pedro, me ajuda, foi de 2019, né, que o Flamengo, não, mentira,
não, foi uma temporada depois, foi 2021 lá, porque pegou a pandemia, né? Então foi 2021 que o Flamengo ele ganha na última rodada.
Na última rodada.
Ele ganha. Ele passa a frente, acho, uma rodada antes, mas aí foi decidido na última rodada. Que se você for olhar assim, ele campeão de 71 pontos, o Inter 70. E aí, tipo, o sexto, que era o Grêmio, ou sei lá, o sétimo, o Palmeiras, tinha 58 pontos. E aí, se for ver. Você olha assim, aí comparando para 2021, foi diferente. O Galo foi campeão por muito mais, 84. Aí o Flamengo, se ele tivesse feito essa pontuação no temporada passada, seria campeão também, ó. Fez 71 pontos. E aí, só que aí pro G8 foi mais distante, pelo fato do campeonato ter sido tão pegado assim, né? Igual foi uma temporada de 2020, no caso, 2021 não foi tão pegado, então ficou tão distante essa diferença do G6, G8 ali. Acho que esse ano vai ser diferente. Você olha assim, tem muito time com 15 pontos, alguns times entre 17 e 18. Então, acho que pode conseguir abrir essa margem. Acho que, inclusive, desses outros times aí é fundamental, porque acho que esse campeonato vai ser decidido muito com as pontuações muito apertadas entre um time e outro.
É isso, então. Foi um campeonato apertado e a gente tava discutindo que esse ano provavelmente pode ser um campeonato bem disputado assim. Então manter essa gordurinha vai ser importante pro Palmeiras. Mas é isso, Pedro. Acho que a gente passou por todos os assuntos aqui sobre essa partida eletrizante. Muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje.
É isso, Val. Obrigado você, tá? Aceitou também. Acho que foi uma conversa boa. Conseguiu falar bastante coisa, não só do jogo, mas coisas futuras assim. Então aí pro pessoal aí que tá nos escutando, o feedback é muito legal, o like, ajudar a divulgar, não só o Spotify sobre o podcast, mas as redes sociais, o Instagram, Twitter, TikTok, o YouTube. O YouTube saiu agora esse vídeo aí, ó, o Palmeiras não tinha centroavante, vamos dizer assim, uma temporada trouxe três, Navarro, o Merentiel lá e o... agora quem trouxe agora, o José Lopes. Então, vê lá, o Análise do Verdão fez as análises dos três. Fez do Merentiel, que vai chegar também junto com o José Lopes, aí poder estrear na mesma época assim, porque é quando a janela vai abrir para eles poderem jogar. Então, acompanha lá, o José Lopes, estou ansioso para ver também. Não cheguei a ver ainda, estou ansioso.
É isso aí, a gente está aqui trabalhando. Vocês acham que a gente está quietinho, a gente está 100% trabalhando aqui. E sempre para informar vocês, para trazer... as informações sobre os jogadores, sobre as partidas, a gente traz números do feminino também, são números que só o Análise Verdão consegue. Então não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter, @análise.verdão sem acento no Instagram, que está de volta, a gente lutou muito para conseguir e ele voltou. E a gente está no Kwai, no TikTok, então não deixem de seguir a gente em todas as redes sociais, também no Facebook, e vão lá no YouTube, agora que vocês terminaram esse podcast maravilhoso, vão lá no YouTube assistir a nossa análise sobre o novo Camisa 9 do Palmeiras, e deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos, compartilhem esse podcast também. Não esqueçam que domingo tem... jogo do feminino, tem tempo real e depois podcast das palestrinas, e toda segunda-feira 8 horas da noite lá no Twitter Space das Palestrinas, onde a gente fala tudo sobre o Palmeiras feminino. E é isso aí, até o próximo, tchau tchau.